Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos. E no episódio de hoje, a gente vai pegar a onda, Vinicim, sobre o episódio mais ouvido do ano passado, que foi apicultura. Só que a gente não vai entrar mais nisso, não. A gente vai falar sobre meliponicultura, que é abelha sem ferrão. Seja bem-vindo, Vinícius, nesse programa mágico.
O episódio de abelha foi bem esclarecedor, né? Acho que foi muito bom para levantar mais dúvidas. Então vamos falar mais um pouco, né, desse tema.
Sobre a abelha,
tem,
né?
Tem algumas perguntas idiotas para fazer, mas o principal aqui é que eu acho que a gente tem muita coisa boa para aprender.
É curioso, né, João Paulo?
E 51 tá com nós também, né?
Olá, tudo bem?
Beleza. E quem vai estar com nós aqui para bater esse papo é o meu grande amigo Felipe Meirelles. Seja bem-vindo, Filipão. Hoje é distância, né?
São os benefícios que a internet nos dá, né?
Diretamente de?
Oi, perdão?
Diretamente de?
Nós estamos em São João da Boa Vista, né? Nosso meliponário fica aqui. E até é bom falar disso, porque a gente tem que falar o que é um meliponário, pessoal. O meliponário é onde se cria abelhas melíponas, né? Meliponídeos, que é o grupo das abelhas sem ferrão. Da mesma forma que o apiário é onde você cria abelhas abelhas apis, são as apis melíferas, as abelhas que produzem mel, que todo mundo conhece, né? Que são as abelhas com ferrão. Por isso também o nome apicultor, né? Que é quem cria apis melíferas.
É isso aí, Filipão é biólogo, sabe tudo. E é pós-graduado pela Unital, lá em Taubaté, em apicultura e meliponicultura, foi meu colega, né? E também tem pós-graduação em botânica e hoje é proprietário do meliponário Oasis. Vocês já viram aí que o homem sabe muito de abelha sem ferrão. Então a primeira dúvida está sanada, né? O que, que é uma diferença de meliponário para um apiário, né? O que, que é, Vinícius?
Não, mas assim, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais. A função do meliponário é a mesma do apiário, certo?
Exatamente. O meliponário, geralmente, né? Hoje já pode falar um pouquinho de uma variação de criação de abelha sem ferrão, que é na hora de fazer serviço de polinização. Mas, em geral, o meliponário ele é fixo. Ele é como... fica geralmente situado um estaleiro, né, que chama de condomínio, é um monte de caixinha, uma do lado da outra. Ou a gente pode ter o que é semelhante às apis, que você monta os cavaleiros e vai botando caixinhas espalhadas. Isso vai variar muito de acordo com a espécie de abelha sem ferrão que a gente vai trabalhar. Isso porque no Brasil são mais de 300 espécies, está? No mundo tem cerca de 504 espécies, mais ou menos. O Brasil tem mais de 300 e tem potencial para quase que chegar a 400 espécies. Tem mais da metade do que tem no mundo, está aqui no Brasil. E a gente todo ano aumenta essa lista, porque novas descobertas são feitas, a gente tem um processo de... Muita gente acha que é uma espécie só, quando vai ver são duas, três... até 4 espécies.
Entendi. Mas, por exemplo, você falou que são várias espécies de abelhas sem ferrão, e quando é as que têm ferrão, são espécies diferentes também, né? Acho que o João Pedro já comentou da africana, da europeia e da...
Na verdade, as abelhas nativas brasileiras, né, não existia essa abelha que a maioria das pessoas conhece, que é a Apis mellifera, ela não habitava no Brasil. Ela foi introduzida aqui, tanto quando chegou os colonizadores, né, com os jesuítas, que trouxeram as abelhas europeias, e também depois, no processo de estudo, que a produção das abelhas, até das apis, né, que são as abelhas com ferrão, eram muito baixas aqui no Brasil, por elas terem uma genética mais do frio. Então, elas não produziam tão bem. E aí, quando a Embrapa, né, com os estudos e tal, foram introduzindo a abelha africana, que pertence ao mesmo gênero, só que tem comportamento mais agressivo, população maior e tal. E aí elas foram soltas aqui no Brasil, enfim, por um processo de... Alguns falam que foi estudo, outros falam que foi acidental, mas elas foram trazidas para o Brasil. No Brasil, a produção de mel brasileira, né, dos indígenas e dos povos nativos, em geral, né, de interior, nunca foi da abelha que a gente conhece, que é a apis, né? Era consumido, até há pouco tempo, no Nordeste, só se consumia mel de abelha sem ferrão. Até na música do Alceu Valença, ele fala, né? Saliva doce, doce mel, mel de Uruçu, que é uma abelha nativa do Nordeste. Então, não se tinha essa preocupação com ferroada, como a gente tem hoje quando vê uma abelha. Elas não, realmente, elas são inofensivas. Geralmente, o método de defesa se baseia em blefe, que é ficar rodando em volta da pessoa, ou ficar grudar no cabelo, né, aquelas abelhas pretinhas, que geralmente são os aracuais, que as pessoas conhecem, né, e, mas elas são, no Brasil não tinha abelha com ferrão, produzindo mel e com ferrão.
E esse mel é como se fosse o mesmo produto mesmo, né, tipo assim, são espécies diferentes, mas produzindo o mesmo subproduto.
Da mesma forma, né?
É.
Tem como aumentar um pouquinho.
É o produto, né, o mel, tanto o mel quanto o pólen, né, são a base da alimentação das abelhas, sejam elas com ferrão ou sem. Só que tem um fator interessante. Enquanto o próprio CIF, né, é tirado para abelha apis, nas abelhas sem ferrão, como eu falei para vocês, são mais de 300 espécies. E esse mel não é todo igual, são 300 mel diferentes. São mel que têm acidez maior, acidez menor, umidade maior, umidade menor. Então, são 300 produtos diferentes uns dos outros que o público precisa conhecer, porque são verdadeiras iguarias. O gosto é particular, mas com certeza, dentro dessa paleta de sabores, vai ter um que vai agradar muito. Vão ter muitos para agradar muitas pessoas. A gente tem mel amargo, a gente tem mel ácido, a gente tem mel até mesmo salgado, acredito, de acordo com a espécie e a localidade onde esse mel é produzido. Porque, como eu estou falando para vocês, são mais de 300 espécies, mas elas não estão todas em uma única cidade. O Brasil tem território continental. Elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, São Paulo, se eu não me engano, hoje catalogada, são mais de 40 variedades aqui. Então, Minas Gerais, que também é muito grande, são mais de 40 espécies. Então, assim, elas são distribuídas, o Brasil tem esse potencial produtivo ainda pouco explorado, de um produto altamente valorizado e riquíssimo, tanto culturalmente quanto, vamos chamar assim, palatar, o sabor é agradabilíssimo.
É, tem um valor agregado bem, bem bacana, né, o produtinho que elas oferecem. E o interessante, só mais um detalhe, Felipe, é que, assim, mel que a gente vê no mercado comercializado, né, o mel de abelha africanizada, e ele, a variação dele acontece pela origem botânica, né? E aí, como a gente tem 300 espécies, além da diferença de origem botânica, a gente vai ter a diferença do mel de cada abelha, né? É coisa que não é falado.
Isso é muito interessante, cara, porque estudos recentes provaram um terceiro fator que vai alterar o sabor e a qualidade desse mel. Nas abelhas sem ferrão, elas são muito fixas, né? Então, assim, ela não tem esse poder itinerante que a apicultura tem, de levar... Ela
trabalha ali dentro de um raio de 300 metros, né? Uma coisa bem localizada.
Isso. E aí, ocorre um fator interessante. As abelhas, para a produção de mel, inclusive as com ferrão, mas assim também, têm as suas enzimas, que são as leveduras que elas vão adicionar através da saliva e vão metabolizar o néctar e torná-lo em mel, né? A gente sabe que existem outros fatores ali, mas isso as enzimas também vão favorecer, vão alterar esse sabor, né? Vão dar características a esse sabor. E o que foi recente descoberto, que é fascinante, é que na produção de cera, a gente também tem as resinas das árvores influenciando ali, né? Então, né, ela tem um pouco no meio da cera, existem algumas características das resinas que elas usam para fazer a própolis e tudo mais. E esse mel fica envasado nos potes, que até seria legal que nas abelhas sem ferrão a gente não tem favo, como tem nas abelhas africanas, a gente tem potes. É como no desenho do ursinho Puff, são como se fossem copos, assim, repletos de mel. Né? Alguns chegam a dar mais de 4, 5 ml em cada pote ali, né? E esses potes são revestidos na cera, na composição dela, também tem resina das árvores e vai fazer como se fosse um barril de carvalho, trazendo aroma e sabor ao whisky, no mel também.
É um detalhe a mais para ter essa variação, né, cara?
Então, assim, além da parte botânica, que vai estar interferindo na florada, né, que vai estar produzindo esse mel, a gente também tem, nessa cera, ela vai estar agregando sabor ali, aroma, a esse mel. Então, é bem único mesmo. Até da própria espécie, dificilmente a gente vai ter duas vezes o mesmo sabor, né? Por quê? Diferente também, eu estou sempre comparando com a apicultura para poder formar na cabeça de vocês uma estrutura de pensamento para trazer para as abelhas sem ferrão, né? Ela leva um ano a produção de mel da abelha sem ferrão, enquanto na apicultura são alguns meses. Então, enquanto na apicultura você tem uma florada fixa, né? A menos que seja um mel silvestre, mas você tem uma florada fixa de laranjeira, eucalipto, na meliponicultura, como é fixo, a gente colhe mel na primavera. Então, ela vai ter um ano aí de ciclo produtivo, então, às vezes, você pega um pote de uma florada A e depois você vai pegar outro pote de uma florada D. Então, você tem esse mix e aí você confere um sabor que muitas vezes você não consegue repetir.
Você tem meios diferentes de um do lado do outro, né? Da mesma espécie.
Exatamente. Isso é bacana porque a coloração também muda. Isso fica evidenciado pela coloração. Você vê um mel, você vê mel transparente, até um mel mais âmbar e muitas vezes um mel bem escuro. Então, isso é bem particular das abelhas nativas.
Felipe, aí já que a gente falou um pouco sobre essa variedade de mel que vai existir de acordo com a espécie de abelha e não só da espécie floral, né? Quais são as principais espécies de abelha nativa sem ferrão que a gente tem aqui hoje no Brasil? Porque, assim, tirando a abelha africanizada, abelhas nativas a gente não tem só abelha sem ferrão, né? Tem aquelas individuais também, né? As solitárias. Mas a gente se trata mais da abelha sem ferrão, que é a ASF, né?
Eu posso começar chutando para ver se eu acerto a questão?
Pode.
Eu acho que as que mais tem a Jataí e aquela que enrola no cabelo Arapuá. Do coqueiro, Arapuá.
Fala mais uma aí.
Mangamo.
É.
Mangamo não dá mel, não?
Aí, ó, pergunta para ele, Filipão tá aí.
Felipe, mangamo dá mel?
Perdão, cortou, não saiu não, fala aí de novo.
É, mangamo. Ele dá mel?
É, mamangava que tá falando?
É isso aí que tá falando.
Isso. Mangamo, eu conheço o mangamo.
Ela é responsável pela polinização do maracujá.
Sim, geralmente local que tem muito pé de maracujá, tem muito.
Isso, sem ela não existe a polinização do maracujá ao natural, né? Você tem que polinizar manualmente. Então, a gente pode dizer que ela... tem mel, mas não para consumo, porque ela é uma espécie de abelha solitária. A gente tem um grupo, elas são as bombos, né? A gente tem um grupo que forma enxame dela. Mas, em sua maioria, a mamangava, ela também é chamada de abelha carpinteira, porque ela faz sozinho o ninho dela no tronco podre, ela entra ali sozinho. O mel é o alimento da abelha, é o alimento energético, é o mel, e o pólen é o alimento proteico, né? Então, é como se fosse... proteína e carboidrato, da mesma forma. Então, o mel é um carboidrato. Ela vai gerar uma micro produção de mel, mas é para suas crias, né? E para o seu próprio consumo ali, não para a gente. Então, poderia dizer que não produz mel.
Ela não gera excedente, né?
Exatamente. Então, se é uma abelha solitária, ela vai produzir o mel só para o consumo dela mesmo.
E aí, voltando para as principais espécies nativas aí...
A gente divide, existem outras subdivisões, mas geralmente a gente divide os trigoniformes, que são as abelhinhas sem ferrão, igual a Jataí, a Borá, vou falar mais como, são as que tem corpinho de mosquito, vou falar assim para vocês entenderem. Tem aquela, o abdômen, né, que é a bundinha dela, mais estreita, então a gente tem a Borá, que é muito comum, o mel é delicioso, sabor, muitas vezes o mel da Borá confere sabor de queijo, né? Ela também é chamada de Jataizão. É muito comum. No Brasil inteiro, a gente tem... Borá é um nome vulgar, né? Que tem algumas subespécies aí, mas ela está aí no Brasil inteiro. A Jataí, as mirins, que são as bem pequenininhas, né? Que dá muito em morão de cerca, buracos em muro.
Conhecida como mirim preguiça? Explica aí por que é mirim
preguiça. A gente tem algumas mirins, né? Tem a mirim preguiça, que ela leva esse nome. Os trigoniformes, eles trabalham muito de acordo com a temperatura do dia. Então, geralmente a parte da manhã é muito fria e elas não trabalham nesse horário. Então, existe um grupo, existe uma espécie chamada mirim preguiça, que é uma abelha bem pequenininha, que ela leva esse nome porque ela só sai para trabalhar depois das 10 da manhã.
É igual o Vinícius aqui, ó.
O sol já tá mais
quente. Mas meio dia eu já parei também.
Ela leva esse nome por isso, né? Mas a gente tem de comuns, assim, das trigonas, dos trigoniformes, né? Que a gente chama de trigonas também, são essas. As outras, que tem abelha, o corpinho mais parecido com o que o pessoal conhece como abelha, né? Que é o abdômen mais redondinho, aquela bundinha mais redondinha, são as melíporas. Aí a gente tem a mandaçaia, né? Que é muito bonita, uma abelhinha que quem não conhecer, deve pesquisar na internet, porque ela é linda. ela é preta com amarelo bem forte. E essa vai se dividir em alguns grupos, né? Mas é a mandaçaia é muito conhecida, é uma das meliponas mais conhecidas. E as urussus, que são as abelhas de porte maior, a gente tem a urussu cinzenta, a urussu amarela e a urussu nordestina. Lembrando que dentro desses grupos são nomes vulgares. A gente tem outras subespécies aí, algumas espécies que também levam esse nome, mas geralmente nas melíponas são as urussus, as mandaçaias e as manduris, que são as menores melíponas do mundo, assim, o grupo das menores melíponas. Então elas são mini mandaçaias, vamos chamar assim, para o pessoal entender.
E não pode nem aprofundar demais também não, senão vai ficando confuso, cara.
É, porque são muitas espécies, muita. Então cada uma vai ter uma peculiaridade. É muito difícil você falar de abelha sem ferrão de modo genérico, porque eu até brinco com o pessoal, que é como se a gente estivesse falando de cavalo, vaca, cabrito, tudo come capim, tudo tem teta, tudo tem pelo, e no final das contas, todos têm uma fisiologia própria, peculiaridades e exigências próprias de cada espécie. Nas abelhas sem ferrão é isso que acontece. Por isso é tão difícil ainda, a gente já tem meliponicultores se certificando, recebendo CIF, porque são 300 e tantas espécies, 300 e tantos mês, com características peculiares. Então, para cada uma vai ter um tipo de manejo, para cada uma vai ter um tipo de exigência, né? E, consequentemente, um mel próprio que vai precisar de uma análise própria também, né?
É isso aí. Você quer puxar alguma coisa?
Cara, a gente sabe, o João Pedro já tinha comentado também que a Apis mellifera ela é uma espécie invasora, né? E ela chega a prejudicar a produção de mel dessas abelhas nacionais aí? Essa produção...
Então, esse é um tema polêmico, mas eu costumo tentar analisar essa relação com o que a gente tem hoje. A Apis, ela se tornou uma abelha... A abelha, em geral, ela tem esse comportamento da mais forte, invadir as mais fracas, e, enfim. Isso acontece até dentro das próprias abelhas sem ferrão. Nós temos a abelha limão, que recebe esse nome porque se você aperta ela, ela solta um cheiro cítrico bem forte de limão, e ela não produz mel, ela só saqueia mel. E ela vai saquear de qualquer espécie. Elas são espécies que não produzem mel, mas elas estão sempre invadindo, são piratas, invadindo e tomando mel de outras colônias, e sem ferrão. Então, assim, a abelha tem esse comportamento de estar mais forte, invadir mais fraca, inclusive nas outras espécies também. A própria jataí, se tiver muito forte e uma Apis estiver bem fraca, uma divisão recente, a jataí tem casos de jataí invadindo Apis. Dificilmente você vai ver esse comportamento de Apis. Acontece, mas é raro. Invadir uma abelha sem ferrão e matar essa abelha. É quase... Eu tenho 18 anos de meliponicultura aí e eu vi isso duas, três vezes, relatos, nem foi comigo. Mas assim, a gente vê esse comportamento entre abelhas sem ferrão muito comum. Só que a Apis, ela vai, né, ela aceita, no meu modo de analisar, a gente vai ter outros pesquisadores vendo de outra maneira, mas eu vejo que a Apis está onde a abelha sem ferrão não consegue chegar, né, que são dentro das cidades, dentro de lavouras com muito defensivo agrícola. Na verdade, se você for olhar o entorno das fazendas, a gente vê pouca abelha sem ferrão e vê até muita Apis nas próprias florestas ali em volta. Por quê? Porque ela aguenta muito esse baque de tomar veneno, morre quase tudo, aí vem o enxame voador e se apropria daquele local. Então, assim, é lógico que se a gente for tentar voltar para trás, numa época que não existia nem a ação do homem, nem a abelha africana, africanizada aqui no nosso país, com certeza era um mundo melhor para as abelhas nativas. Mas eu acho que esse tema de falar que as Apis são prejudiciais, eu acho que não tem nem espaço, porque elas já estão em locais muito segregados, elas estão em locais que onde sobrou, ou onde sobrou mata nativa para elas conseguirem se manter, ou elas entraram nessa onda de adaptação, igual as jataís que a gente vê dentro da cidade, a gente vê Arapuá dentro da cidade, entraram nessa de se adaptar e boa. A Apis ela tem uma característica de que se ela está passando fome, né, isso não chame solto, né, de Apis, ela sai fora, então ela vai ficar procurando nichos de locais que ela sai mesmo. As abelhas sem ferrão já se adaptaram de maneira diferente. elas são, essas que a gente vê nas cidades, são muito generalistas. Então, ela vai desde uma florzinha de um matinho que está nascendo ali, ou de um vaso de planta na casa de alguém, e aí elas estão evoluindo. Se tirasse as apps do mundo, eu duvido, do Brasil aqui, né, vamos falar assim, eu não acredito que teriam mais abelhas sem ferrão dentro das cidades, por exemplo, porque elas querem e mata. E não tem mato, então...
O negócio também, Felipe, você falou assim, elas vão no matinho, né? Então, assim, a parte de invasão e briga não acontece. E a parte de busca de alimento também não é prejudicial. Porque, às vezes, numa mesma flor onde você vê uma ápice, você também vê uma já tá aí polinizando e fazendo a extração de néctar. E uma se dando bem com a outra ali, fingindo que nem existe. Então, a ápice vai lá, às vezes ela é maior, ela vai fazer a extração do néctar, mas com certeza vai ter um resto ali para já estar aí, então assim...
E outra coisa, a apis, cara, ela é muito generalista, ela é mais que isso, ela muitas vezes é quase, ela vai no refrigerante, no copinho de refrigerante, ela vai no cobertura de bolo, ela vai, outro dia eu tava vendo...
Padaria.
Lixo,
Numa fábrica de sorvete, que o mel saiu todo colorido dentro do favo da apis, ela estava todo colorido porque ela ia no resíduo de sorvete. Então, eu vejo como... Eu não consigo encontrar o motivo da diminuição da população das abelhas sem ferrão serem as apis. Eu acho que o motivo é a situação de invasão do homem mesmo, de desmatamento, agrotóxico. Eu acho que o problema tá aí, não nas apis. Eu acho que essa coexistência... É benéfico.
Eu vou entrar no mercado. Você quer falar outra coisa? Sobre elas, assim?
Não, eu queria fazer pergunta de mercado também.
Então, se quiser puxar.
É que a minha é mais boba.
Pode talvez. Ser.
Não, era porque, mantendo ainda um comparativo aí, como a bagagem que eu peguei foi do episódio anterior falando de apps, pensando no negócio mesmo, né? Eu lembro, assim, conversando, que parece que é muito complicado essa parte da agressividade da apis, né? Você tem que ter o EPI, você tem que... Seria mais fácil de ingressar na melipolicultura, né? Pelo fato dela não ser agressiva e tudo mais, eu começar a produzir o mel da abelha sem ferrão?
Eu vejo, assim, tudo quando a gente vai falar de trabalho, de resultado financeiro até, né? Um projeto de... trabalho mesmo? Depende, porque a gente tem algumas abelhas sem ferrão muito produtivas, mas que também exigem um EPI que são um pouquinho chatinhos. A própria Borá, ela não tem ferrão, né? Mas ela morde, ela tem hábito de ficar mordendo, então é inofensivo, mas se você bota aí 2.000 mordidas na orelha, já fica chato. São abelhas que produzem, né? Que geram mel, que geram valor agregado nesses produtos nos produtos das abelhas. Então, assim, a gente tem a mandaguari, que é uma outra abelha muito boa de se trabalhar, muito produtiva, mas que também tem essa peculiaridade. De qualquer modo, por outro lado, é um trabalho mais leve. Na apicultura, ele se engana quem vê o mar de rosas e acha que o cara tá ali, tá só com aquela roupinha ali do EPI, que ele tá... Não, na apicultura... O trabalho é pesado, é braçal, o cara fica no sol quente, dentro daquele peito quente. Então, assim, se a gente for trazer isso para as abelhas sem ferrão, não é tão simples também, porque você também vai estar com EPI, você só não vai estar carregando tanto peso de um quadro, de uma melgueira, mas, de todo modo, você vai precisar de um EPI. Ainda nas abelhas, como as mandaçais, que não mordem, que ficam geralmente revoando, é bom você botar tampão nos ouvidos, usar o gorro apícola. Mas, assim, eu acho que se a pessoa decidir ingressar na meliponicultura para fins produtivos e não recreativos, né, que você vai estar trabalhando com mais de 50 caixas. Então, você não vai ser pela questão das ferroadas. Isso no meu modo de ver, irrelevante, porque você vai estar trabalhando ali tendo que tomar outros cuidados, entendeu? Mas...
Assim, você falou assim, você comentou que tem uma espécie que produz muito, né? Mas assim, a gente está o tempo inteiro aqui comparando com a apicultura, porque também é um pouquinho mais conhecida. Então, produzir muito ali, uma caixa que ele fala, às vezes é 1,5 kg por ano, né, Felipe? E aí a gente tem caixas ali de apis que produz 80, 100, dependendo do manejo.
Mas assim, eu gosto de mostrar para as pessoas a relação de produção, ela é, se for proporcional, ela é quase a mesma da apis. Mas qual que é o problema?
Proporcionalmente,
o dado que o João passou é real. É um litro e meio na meliponicultura, como a gente tem o mel mais hidratado, a gente tem o mel muitas vezes acima de 30% de umidade nele, a gente trabalha com ele por litro, né? A população é menor. Então, enquanto numa apis você vai ter um enxame aí facilmente com 50 mil abelhas, num enxame de mandaçaias, a média, geralmente são 600 abelhas. Então, você tem que trazer essa relação, é que é fracionada, né? Então, a gente tem quase que 40 caixinhas ali para conseguir dar o que uma caixa de apis vai dar para o cara. Mas, assim, a produção... Ela não varia muito por indivíduo, mas por enxame, sim. Então, e outra coisa, né? como o próprio João mencionou, na apis você tem 3 colheitas por ano, muita gente, a gente faz até mais, né, João?
Assim, quando você vai trabalhar com safra é uma, se você fazer uma apicultura migratória ali, você consegue 4, né? Mas, assim, normalmente é uma a duas.
E na abelha sem ferrão, a gente tem uma colheita anual só. Porque a gente respeita esse ciclo da primavera, né? Até a primavera chegar para ela poder ter tempo de refazer esse estoque para o inverno e aí você colher novamente na próxima primavera. Tem espécies que produzem mais, por exemplo, a urso cinzento, uma abelha muito grande, uma abelha maior até que a apis, né? E lá no Maranhão, os enxames, né, com essa população de 600, 800 indivíduos aí, vão produzir 3, 4 litros de mel por ano, mas é a região dela. Lá no Maranhão, na região dela, a gente consegue essa produção mais elevada. Aqui no estado de São Paulo e Minas, as maiores produtoras, por incrível que pareça, são as jataís. As jataís, as mandaguaris, as borais, são abelhas menores, mas que têm um nível populacional alto também. Você consegue facilmente aí encontrar um enxame com, 10, 15 mil abelhas dentro do enxame. Só que ela tem uma capacidade de carga menor. Mas, assim, a gente nunca vai conseguir equivaler o total por enxame, o que se tem na apis, mas a gente tem uma produção aceitável, porque o mel também é muito mais valorizado, né? Eu estou um pouquinho fora, mas eu acho que hoje, quanto é que está girando hoje aí na tua região o mel de apis, João?
Mel de apis por quilo?
É.
Preço final, você fala? Para o cliente comprar? R$60.
Então, na abelha sem ferrão, esse mesmo litro alcança 200, 250, dependendo da espécie e florada, facilmente R$400 por litro, porque você fraciona e vende em frascos menores. A apreciação desse mel também é como iguaria, não é como alimento, no caso da apis, que o pessoal consome muito. Na abelha sem ferrão, o pessoal já vai com um público um pouquinho mais... que está querendo usar ele como ingrediente para finalizar o prato. Ele agrega mais valor. Então, a meliponicultura, ela entra nesse nicho de mercado aí para atender, né, um outro público, muitas vezes. Né, até muitas vezes, até de remédio.
É conjuntivite? Mel de jataí?
Não, pessoal, tem algum cultura popular, né, usava e ainda usa. Para tratamento de catarata.
Catarata.
O mel de abelha já está aí.
Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando que o mel, ele é dessas abelhas sem ferrão, elas são muito utilizadas para como iguaria, né? E você falou que dependendo da espécie, da florada, muda muito o sabor desse mel. Existe tipo um sommelier de mel também? Assim como tem de café, de vinho, esses trem?
Sim, sim. Aqui no Brasil inteiro a gente tem alguns grandes sommeliers, mas eu conheço dois aqui em São Paulo que são muito conhecidos, que estavam no Amazonas também, que é o Luciano Borracha e o Gaia. Eles são dois, aqui no estado de São Paulo, são pioneiros atuam nesse segmento, e justamente para poder identificar essas floradas e até o próprio destino desse mel. Né? Essas pessoas hoje, eles atuam nesse meio para identificar o próprio consumidor final. Por exemplo, o cara quer um mel de borá. Geralmente, tem um sabor que joga pro cítrico, até de um queijo mesmo. E aí, os restaurantes, na verdade, brigam por esse mel, porque existe uma oferta não muito grande e que tudo que se tem, geralmente, os grandes vão captando para finalizar esses pratos mais requintados, mais buscados mesmo. E muitas vezes a pessoa tem a possibilidade de produzir esse mel no quintal da casa dela e não faz por não conhecer, né? Muitas vezes, o que é mais triste, mata um enxame, né, dessas espécies, achando que pode trazer algum problema, podem tá trazendo algum prejuízo, e na verdade não tem nada a ver, poderia estar tendo um mel medicinal. Todos os mel de abelha sem ferrão são medicinais, sem exceção. Alguns já têm mais estudo, outros menos, mas todos são medicinais, todos são, né, saborosos e tal, e o caminho está justamente em trabalhos como o de vocês, para levar para mais pessoas esse conhecimento. Né?
E...
Pode?
Não, eu queria só comentar também que a safra da Jataí de 2018 foi maravilhosa. Ornava muito bem com trufa.
Tá certo. Você comentou que a legislação ela ainda é muito... Falta muito de organização, de conhecimento mesmo para evoluir, né? Mas já existe algo no sentido de legislação e autorização para exportação?
Sim, sim. A gente está caminhando para isso. A meliponicultura, de 2018 para cá, está ganhando um espaço bem legal no cenário nacional. Se a gente vê o Globo Rural aí, meio que semana sim, semana não, fala alguma coisinha de abelha, e sempre fala um pouquinho de abelha sem ferrão, e a legislação está voltando os olhos para isso e está caminhando positivamente. Já tem uma lei, federal sendo sancionada. A gente está caminhando para alguns, já temos alguns produtores já cifados, outros com o SIM, né? Outros já com o de produtor, como se fala, me fugiu o nome agora, artesanal, produto
isso,
artesanal.
Isso, selo arte.
Isso, selo arte. Então, assim, a gente está caminhando de forma positiva. A gente entende que, poxa, nada é da noite para o dia e está acontecendo.
Estão começando a cadastrar os enxames também, os meliponicultores, registro, isso aí vai gerar benefício, né, de política pública que pode ajudar, ver aquela galera que está querendo entrar e aí o governo começa a ajudar também. É devagar, né, Felipe? Mas...
Não, está tendo até numa velocidade que eu acho que está entrou numa rota legal. Até o próprio meliponicultor, né, que quem cria abelha sem ferrão é meliponicultor, está tendo que se adequar a alguns luxos que... As abelhas sem ferrão são muito interessantes, cada uma vai voar de uma forma, tem uma estrutura corporal, tem cores muito variadas, a gente tem abelhas... Nossa, são lindas. E o próprio meliponicultor queria ter tudo dentro de casa, pelo seu quintal. Como elas são inofensivas, o cara quer ter uma pretinha, uma branquinha, uma mais coleção avermelhada. O cara quer
a
ter uma coleção.
Suculenta.
O cara quer ter uma coleção. Só que muitas vezes, como eu falei para vocês, elas são uma do Nordeste, outra é do Sul. E aí, esse trânsito não é legal, porque a gente traz também doenças, a gente traz uma baixa da população do local e tal. Ocorre de hibridar. Assim como as africanas e as europeias, as abelhas apis, nas abelhas sem ferrão, algumas espécies, então uma está lá no Sul, outra está lá no Sudeste. Tem um motivo para isso. Você junta as duas, elas se tornam híbridas, então trazem alguns problemas. Então, o próprio meliponicultor está tendo que se adequar e criar apenas espécies da sua área de ocorrência. Então, o cara de Minas vai criar abelha de Minas. O cara de São Paulo vai criar abelha de São Paulo. O cara do Norte vai criar a abelha que tem lá, justamente para não trazer esses problemas, entendeu?
E aí, isso aí vai vir com legislação também, né? Porque aí não vira bagunça.
Que eu acho que exportação, por exemplo, se já é caro aqui dentro do Brasil, né? Já é um produto com valor agregado aqui dentro. Pensa a hora que o mundo inteiro tiver oportunidade
querendo ou não,
de comprar.
Vai ser uma parada que tem só aqui.
E pagar em dólar.
Não, sem sombra de dúvidas. É um mercado muito interessante para se entrar, para se atuar. Só que ele tem um gargalo que depende da gente. Porque para produzir mel, não é só ter abelha. Para produzir mel... Nas abelhas sem ferrão, você precisa de área ativa, área preservada. Então, a gente tem esse gargalo Mas sem sombra de dúvida, hoje, se abrissem as porteiras para as exportações, ia sobrar uma gota de mel de abelha nativa no Brasil, porque as cifras são altíssimas e poderiam ser alcançadas, tamanha, tão pequena é a oferta desse produto dentro da demanda que se tem por ele. Aqui no Brasil, esse valor já é agregado, esse valor já é alcançado muito alto, e muito por isso, porque poucos meliponicultores produzindo, e é reflexo da pouca área preservada que nós temos, né, para essa relação. A gente não consegue, igual falei, levar as abelhas sem ferrão, pelo menos não com a tecnologia que a gente tem, levar para a produção. Agora eu vou levar para o eucalipto, agora eu vou levar para a laranjeira. A gente não tem isso. Não?
É. Felipe, então aí, falando de mercado interno, como é que funciona esse mercado? Por exemplo, você fez um mel ali de Jataí, e por que que a gente não costuma ver ele nas gôndolas dos mercados, como a gente vê mel de Apis? E se a gente não vê essa comercialização em mercados e farmácias, por onde vai ser esse escoamento?
Então, justamente pela ausência de uma regularização de maneira facilitada, por não ter um CIF de modo facilitado, o meliponicultor não consegue chegar em grandes mercados. Ele vai estar sempre, na verdade, muitas vezes ele é mais procurado do que procura o mercado. Bom, geralmente são os próprios restaurantes que vão procurar esse meliponicultor, são as feiras gastronômicas que vão receber, e tem sempre alguns produtores que fazem serviço de atravessador. E ele vai pegar esses meles desses pequenos produtores, juntar numa banca e rodar, né, essas feiras gastronômicas. Pelo menos aqui em São Paulo é assim que acontece. Onde é que eu consigo esse mel? Geralmente é buscando esse meliponicultor ou na internet, né? Ah, eu quero, você tem mel? Tem. Quando tem a tua colheita? É X. Qual o valor? X. O cara já fecha essa produção. Ou atravessadores, que vão comprando esses mel litro a litro, desses meliponicultores, juntam isso no estoque. E saem nas feiras gastronômicas. Em São Paulo, tem muita não, mas a gente tem oferta dessa forma. Nos próprios encontros de meliponicultura, a meliponicultura faz encontros quase que mensais, sejam nas universidades, aqui em São Paulo, Ribeirão Preto, na USP, ocorrem 2 ou 3 encontros anuais. A gente tem em São Paulo, na frente do estádio, esqueci o nome, acho que é o estádio do Palmeiras.
Aliás.
Pacaembu. Acho que é todo primeiro domingo do mês, eles têm um encontro lá, então é nesses locais que vão acontecendo o comércio desse mel. Mas geralmente o grosso mesmo vai para os restaurantes. Os restaurantes de alta gastronomia são os que absorvem esse mel. Como já tem gente sendo cifada, tendo CIF para trabalhar, aí esses já estão pegando outros mercados ainda mais elitizados aí de grandes bistrôs, aqueles locais mais grandes empórios em São Paulo, nos grandes centros, já tem mel de abelha sem ferrão.
É, pontos de venda mais específico também, como o Apiário Girassol e Umberlândia, tem mel de Jataí, tá? Pode comprar. Mas, ô Felipe, esse dia eu fui num sacolão, tinha um rapaz vendendo 350 gramas de mel de Jataí por R$16. Quase que eu levei. Tinha uma manteiga no fundo assim, rapaz?
É, o mel de Jataí, ele hoje chega facilmente aí, 200 ml de mel, facilmente a mais de 100, só para o pessoal ter ideia. Né? É fácil, para o pessoal não ser enganado, ele nunca vai, o mel de Jataí ou de qualquer outra abelha sem ferrão dificilmente vai ter viscosidade. Então você balança ele, é a mesma coisa, quase a mesma coisa, você balançar um vidro de suco. Então o mel de abelha sem ferrão, ele é muito hidratado. Então você balança ele, você vai ver que não é igual o de Apis que você vira, ou um xarope, que geralmente é o que é vendido.
É que é 18%, ruas, né?
Você vira aquela que a gota sobe devagarinho assim, você nunca vai ver isso no mel de abelha sem ferrão. Porra, eu dificilmente. Eu falo isso porque existem alguns métodos de conservação desse mel de abelha nativa. Como ele é muito hidratado, ele fermenta com facilidade. Então você tem alguns métodos de consumo e de conservação desse mel. Então ele pode ser ou in natura, você colheu o mel já está aí lá, na sua caixinha. Você, ou você vai consumir ele naquele momento, ou você vai refrigerar. Ele é um, esse é o mel in natura. Ele pode ser fermentado, que você vai fermentar, deixar ele trabalhar por 90 dias em lock, né, no mar escura, e aí você vai conseguir a conservação natural dele. As próprias enzimas das abelhas vão manter ele bom por facilmente mais de um ano aí, só com a estabilização desse mel. As enzimas vão trabalhar por 90 dias ali, depois esse mel não estraga mais em temperatura ambiente. Bom, e tem um outro método, que é a desumidificação, que você vai baixar a umidade desse mel, mas aí você baixando essa umidade, você consegue um tempo de vida muito maior para ele. Porque muita gente acha, isso aí inclui o próprio mel de abelha com ferrão, que mel não estraga. Porque uma vez acharam mel na tumba do faraó lá, e falando que esse mel ainda estava bom, mel.
Ah, então toma esse mel da tumba do faraó, então. Vê se você não morre. Às vezes foi por conta disso que ele foi virou múmia.
Não é que ele vai estragar. O mel, ele já sai do seja ele qual for, né? Aí o mel, de forma geral, com HMF, que é o hidróxido metil furfural. É o aldeído tóxico. Uma substância tóxica que não é legal a gente ficar ingerindo. Então, assim, não é bacana nenhum mel você consumir depois de 2 anos. Então, assim, a gente fala muito isso, que o mel, ele é um alimento que tem que ser consumido. Tem amigos que exibem uma prateleira cheia de mel e falar que tem mel do mundo inteiro, aqui tem mel de tudo quanto é cor, tá comendo mel, daqui a pouco é uma prateleira de veneno isso aí, então tem que comer mel, mel é alimento, não é remédio, não é nada disso, tem que, caro ou barato, a gente tem que consumir ele.
É isso aí, João, você tem algumas perguntas aí, hein? Faz uma.
Não, eu vou fazendo aos poucos mesmo. Esquece, pula aí. Não, é que eu tô voltando da dengue, a cabeça tá pior que o normal, acho que foi falta de mel.
Ô Felipe, a gente falou muito sobre mel também, mas como é que funciona, ou se existe, né, deixa você falar, a produção aí de parte comercial de própolis, de pólen, abelha sem ferrão também envolve essa parte, tal como as apis?
Sim. Na verdade, na abelha sem ferrão, a gente tem atualmente o consumo do saborá, que é o pólen que as abelhas vão pegar da flor e vão fermentar ele. Ele, geralmente, tem um sabor muito ácido. Então, ele não é agradável, embora seja um probiótico muito interessante, ele não é agradável a colherada. O sabor dele lembra até um pouco da geleia real. Não sei se vocês já consumiram, é um sabor forte. Então, a própria geleia real tem o pólen, né? Dentro da... No caso das apis, não. No caso das apis, ele é um hormônio e tal. Mas no caso das abelhas sem ferrão, o alimento da rainha é justamente esse pólen fermentado, né? E aí, ele não é muito agradável para o consumo dele, porque ele lembra uma textura de um queijo...
Mofado?
É, a textura dele, mas o sabor é ácido. Mas ele é consumido muito pela alta gastronomia para tempero, porque ele substitui o vinagre. Então, só para vocês entenderem mais ou menos essa relação. A gente já tem alguns meliponicultores, e isso é a evolução da meliponicultura, encapsulando esse pólen, desidrata ele, encapsula, e ele é usado como probiótico, porque ele tem muitas enzimas, muitas leveduras ali benéficas à nossa flora intestinal. Então, assim, ele é consumido basicamente hoje, no meu conhecimento, dessa forma. Ou como item da alta gastronomia para fazer vinagrete, molhos, sempre substituindo vinagre, ou para essa parte de suplementação desse método em cápsulas.
Mas ele é caro também.
Vai ser.
Ele hoje, cara, ele não alcança valores tão altos quanto o do mel, porque ele ainda não é tão conhecido, até mesmo na meliponicultura. Ele começou a ser utilizado há uns 2 anos, o pessoal começou a voltar os olhos para o pólen de abelha sem ferrão, que na verdade é o saburá, que já é um processamento do pólen, na verdade. As abelhas vão processar esse pólen. Mas ele não alcança valores tão altos ainda, não. Se eu não me engano, um frasco com 50 cápsulas, estava acho que R$50 a última vez que eu vi. E o mercado ainda não atua tanto, porque o meliponicultor ainda não aprendeu a colher esse produto também, porque ele é delicado. Ele é o alimento das abelhas. Ele é um alimento proteico. Ele é como se você tirasse a proteína das famílias. Então, a abelha, para produzir ovos, para produzir as larvas, ela vai precisar desse pólen. Então, ele tem que ser muito bem feito, essa colheita, senão você mata o próprio enxame. Então, você reduz a população a zero, se você não tiver proteína dentro do enxame. Então, o meliponicultor tem medo de colher esse produto ainda, mas ele está caminhando aí.
Uma coisa que é bom deixar claro, né, Felipe? Tudo que é retirado é colocado em outra forma, né? Mas as abelhas não ficam sem, não, né?
Tanto na questão do mel, né? É colhido o excedente e durante os meses de escassez, a gente suplementa com um xarope de água com açúcar que vai fazer basicamente o mesmo efeito. Elas vão botar as enzimas delas para trabalhar nesse xarope de água e açúcar durante os meses de inverno. E até a própria colheita, ela é feita no momento da primavera, que é o momento de maior abundância de néctar para ocorrer a reposição desse néctar no enxame. Sobre o própolis, a gente já tem esse uso, sim, né? Principalmente nos trigoniformes. Por quê? As trigonas, que é o grupo das abelhinhas de bundinha de mosquito, vamos chamar assim, elas não misturam terra a própolis. Né? Elas fazem uma própolis pura. Então, o própolis de mandaguari é muito procurado, o própolis de borá é muito procurado. Já quando a gente volta os olhos para as melíporas, que são as mandaçaias, as urussus, que são as abelhas gordinhas, elas têm o hábito de fazer o gel própolis, que elas misturam a própolis viscosa, né, com o barro e fazem uma estrutura de vedar o ninho, né? Assim como as outras, a própolis é justamente para vedar contra parasitas e tudo mais, predadores. E para consumo ele ainda é um pouco difícil, porque a gente não sabe a origem desse material. Então, para consumo, geralmente só de trigoniformes que a gente vai ter o consumo dessa própolis, e é bem procurado, pessoal, o mercado aceita muito bem. E o valor equivale, na verdade, ao de ápice. Isso aí, o valor meio que quem baliza esse mercado é a própolis de ápice.
Tá certo. Você tem algum aí?
Não.
Felipe, fala uma curiosidade para nós aí. Se a abelha não tem ferrão, cite alguns métodos defensivos delas aí.
Na verdade, a abelha
sem ferrão... Os métodos curiosos.
Ela teve ela teve o ferrão atrofiado durante o momento da evolução. Lá nos primórdios, elas tinham ferrão, mas esse ferrão foi caindo em desuso. E ele foi atrofiado pela escolha dela em moradias que já as protegem. Então, o ferrão ele não serve basicamente contra outros insetos. Os únicos predadores, de fato, que ameaçavam as abelhas sem ferrão eram outros insetos. Então, elas não usavam tanto o ferrão. O ferrão é para proteger, geralmente, de mamíferos, de animais que atacam. Então, se elas ficassem com enxame fora das estruturas que elas escolheram para morar. Geralmente você vai ver uma abelha sem ferrão morando dentro de árvore, dentro de moerão de cerca, tijolos, postes, locais que já protegem ela. Locais que já vão proteger ela de grandes mamíferos. Quem é o predador da abelha sem ferrão? É um tatu, se ela bobear, é um macaco. São animais grandes que elas se protegem dele na escolha do ninho. Né? Então, como elas já escolheram um local ideal para se defender desses caras, elas só precisavam se defender de outros insetos, que são as outras abelhas que vão atacar, formigas, algumas aves. Então, assim, como ela se defende? Geralmente, a abelha sem ferrão ela vai se defender de duas formas. É lógico, a gente tem uma abelha, que eu vou falar por último, muito interessante, mas geralmente elas vão se defender com as mandíbulas, mordendo igual formiga, ou revoando e mordendo, ou somente blefando, vindo aquela nuvem de abelha revoando o seu rosto, e aí vão tentar te afugentar, enrolar no cabelo, entrar no ouvido, morder a pálpebra, morder o canto do lábio. Parece que elas escolhem, mas elas vão na mira.
Sabe onde vai, né?
Só que a gente tem uma abelha chamada Oxicotrigona tataíra. Ela tem um nome vulgar, não sei se vocês já ouviram falar aí, que na região de vocês tem. Ela é chamada de caga-fogo. ela libera ácido fórmico e ela chega a causar queimadura de levantar a bolha da pele. O cara
tem
fica
outro
cheio
nome
de
essa
bolha.
Abelha aqui.
Se o nome é...
Caga fogo.
Não, tem um outro nome que nós ficou com medo dela uma vez. Não, você não tava, tava eu e o Fifs, nós saímos correndo dela com medo de...
Ela é linda, ela é laranja. Ela é laranja e preta. Ela tem a cabecinha laranjinha e o corpinho preto, piscadinho. Esse
nome. Depois você lembra aí, manda mensagem, Felipe.
Então,
não, mas
aí
é porque
ela,
tem a,
ela
tem as vespas também, né?
Não, não é vespa não, é a abelha mesmo.
Deve ser essa.
Não, é a arapuá, por exemplo. Você vai ver, geralmente, as abelhas mais defensivas, que são essas abelhas que vão embolar no cabelo, vão te morder, elas vão ter ninhos externos. Você vê o ninho do arapuá ou da guaxupé, parece um cupinzeiro na árvore, eu acredito que você já tenha ouvido.
Ah, já.
Elas são bem bravas, elas são bem bravas. Por quê? Porque elas escolheram quase que a mesma coisa que as apes fizeram. As apes são super defensivas porque elas escolhem estruturas, muitas vezes, desprotegidas. Então, muitas vezes é só o favo ali. Então, ela precisa realmente de ferrão, população. Já as abelhas sem ferrão, essas mirinzinhas, a escolha dela num bloco ou numa árvore já é o suficiente para proteger ela. Agora, quando você vai para as arapuais, que são essas abelhas que formam espécies como se fosse um cupinzeiro, ela está exposta. Então, ela precisa proteger aquela estrutura, né, que é revestida de geoprópolis ali, que é esse barro, terra, tem de tudo ali.
Cocô?
Muitas vezes até fezes, porque o que acontece? O predador, quando ele vai predar esse enxame, algumas espécies de abelhas nativas, eu não mencionei nenhuma delas, mas algumas delas fazem pelotas com fezes de animais. Por quê? Quando o tatu vai lá, o gambá ou qualquer outro animal, o macaco, e mete a mão na estrutura de proteção do ninho, quando ele sente o cheiro de fezes, ele repele ele, fala, pô, eu achei que ia achar mel e não achei aqui, achei fezes aqui. Ele pega e sai fora. Na natureza, ninguém quer gastar energia. E a produção de veneno, gasta-se muita energia para produzir veneno. Uma glândula de veneno, a produção desse veneno, a energia que ele gasta é muito alta. Então, a natureza ela procurou alternativas, né? Se não estava sendo usado, ele foi perdendo função e foi atrofiado. Em contrapartida, a escolha desse local que ela reside é a maior forma de defesa das abelhas nativas, é o volume populacional de cada espécie em relação à escolha do local.
É isso aí, curioso, né, cara? Diferente.
É. E questão de doença mesmo, assim, vocês, nessa parte, você falou que são várias espécies e tudo mais, mas você chega a identificar alguns principais pontos, assim, que vocês cuidam?
É, a gente tem um calcanhar de Aquiles da meliponicultura, cara, é um inseto chamado forídeo. Ele é uma mosquinha, né, chamada pseudocera, ele entra no enxame e ele vai predar o alimento delas, né, que é o pólen. E aí ele fermenta ali, começam a surgir larvas que vão predar depois as larvas das abelhas. Então, o calcanhar de Aquiles da meliponicultura são os forídeos, que a gente só tem uma forma de prevenir, né, de fazer o manejo correto e avaliando os enxames ou semanalmente ou pelo menos mensalmente aí, para ver se existe a presença dele. No caso da presença, a gente tem que trabalhar para remover, né, as larvas e as moscas, mas é basicamente ele. Os outros predadores das abelhas, como aves que poderiam predar ali o meliponário, são raros e doenças, em geral, a gente não vê ainda na meliponicultura. Por isso, tão importante a gente tentar cortar um pouco esse ciclo de trânsito de espécie de um estado para o outro, porque nessa brincadeira aí, a gente pode acabar trazendo uma doença, um ácaro. A gente tem algumas espécies que se convivem bem ali, né? Convivem bem, né? É um problema, mas assim, ela responde bem, sem grandes prejuízos, à interação com alguns ácaros que vão estar se beneficiando dela, parasitando elas. O grupo das escaptotrigonas, que é onde ficam as mandaguaris, tubunas, tubi e algumas outras, tem essa relação com ácaro. Em mandaçaia, em outras espécies, a gente não, em jataí, a gente não vê esse tipo de problema.
É como se ele fosse o carrapato da abelha.
Como fosse um carrapato, como fosse o varroa da apis, que também faz esse mesmo processo.
E além dessa parte do cuidado, negócio que você falou de trânsito de espécies e tudo mais, tem alguns pontos assim que você acha que são importantes na proteção das espécies, das abelhas?
Cara, acho que os cuidados que a gente precisa ter geralmente é manter um local limpo, né? É basicamente isso, vamos estudar. Acho que o cara quer começar na agricultura, não é difícil, mas não é fácil também. Ele precisa se munir aí de informação básica, inicialmente. A gente tem no YouTube aí alguns cursos da Embrapa que são gratuitos, ministrados pelo professor Cristiano Menezes. Cara, foi nosso professor na universidade, né, João?
Sim.
E tem cursos dele gratuito no YouTube pela Embrapa, que são, acho bastante, muito, muito bacana frisar isso. O YouTube hoje é uma forma, tem muita coisa boa, mas também tem muita informação apelativa ali, que às vezes prejudica muito mais o cara que está começando do que ajuda. Então é legal a gente ter uma referência aí para indicar e para o cara começar no caminho certo. Uma vez nesse caminho, é quase que sem volta. Eu hoje, todo amigo que eu conheço que começa nessa brincadeira de abelha sem ferrão, ele vai embora, porque, igual você mencionou no início, a ausência de um EPI é fator determinante para o cara trocar a apicultura pela meliponicultura? Eu acho que não. Mas para ele ter amor pelas abelhas e entender esse mecanismo, ele não precisa ter 40 caixas produzindo mel, 50, 100 caixas. Ele pode muito bem ter duas caixinhas ali no quintal dele e ele ver essa interação dela com o meio ambiente. Aí não vai precisar de nada, ele não precisa de EPI, não precisa de nada. Ele só vai precisar de paciência mesmo ali vai curtir mesmo, vai só curtir.
Como é que a gente... É assim, né? Se você já pensou em ter um pet, pensa em ter uma abelhinha. Uma, duas caixinhas lá, vê a espécie que é referente à sua área aí, olha no YouTube como é que você vai, né, auxiliar ela, mas auxiliar mesmo, porque a grande parte é ela que faz, né?
Exatamente, então, elas são soltas, elas não são presas, a gente só traz o mínimo de conforto ali para ela começar a vida dela.
É, vê as plantinhas que ela gosta, faz uma plantação ali no entorno, então é assim que a gente pode ajudar, né?
Frutíferas, que você vai trazer frutas para você, e flores para elas e para toda a fauna ali, né? Ave fauna da região vai estar frequentando. Então, você bota uma caixinha de abelha no teu quintal ali, começa um ciclo que não tem fim. Você bota uma caixinha de abelha e você vai falar assim, pô, que planta que essa abelha gosta? Pô, acho que eu vou botar aqui, sei lá, uma jabuticabeira. Aí o cara vai, compra uma jabuticabeira e bota pertinho do enxame lá. Aí já tem abelha e uma jabuticabeira. Daqui a pouco ele vai olhar lá, tá tendo jabuticaba. Daqui a pouco ele vai olhar, tem um passarinho colorido comendo essa jabuticaba. Aí o cara fala assim, nossa...
É, fechou fascinante. O ciclo ali. E aí o cara fica apaixonado nisso aí, né? Filipão, que papo bom, cara. É muito complexo também. Se a gente for embora, aí fica até confuso, mas a gente pode fazer uma parte 2, tá? Quando a galera ouvir esse aqui, aí a gente pega e vai aprofundando.
É verdade, como é uma coisa muito ampla e a gente
nova,
tem,
né,
que tentar munir de informação o mínimo para a pessoa entender, às vezes a gente joga muita informação, fica até difícil da pessoa estar recebendo esse bombardeio, receber, mas é muito interessante e tem que despertar primeiro a curiosidade do cara.
Exatamente, despertar a curiosidade já fez o papel. Te agradecer, Felipe, tá? Ter aceito o convite aí, a gente ter batido esse papo aí. Valeu!
Falou, gente. Muito obrigado.
Eu acho que eu tô... desculpa.
Pode falar.
É que você falou de incentivar. Eu acho que eu tô indo nesse caminho aí, de pegar duas caixinhas de abelha pequena, pôr em casa e tudo mais. Acho que vai ser o...
Você tá chegando lá?
Que é das abelhas do João Pedro, eu dei uma desanimada.
É, porque começar... O cara pode começar e não precisa nem comprar. Ele pode ver na internet como se fazer uma isca pet, que é um ninho provisório, né? Ali com a garrafa PET que ele vai fazer, ele vai achar algum colega que já tem, pega lá no pé de um pouquinho de cera, dilui em álcool, pode ser álcool de posto de gasolina mesmo, bota nessa isquinha ali, bota na... sai espalhando pelo sítio, pela... até mesmo dentro da cidade, se tiver uma área de jardim ali, vai pegar a sua jata aí, provavelmente, primeiro, né? E aí vai começar, e quando vê, tá...
É, e uma coisa que a gente não falou sobre o mercado, só para finalizar e acrescentar aqui, é a comercialização de enxame também, né?
Sim. É, a gente hoje já tem essa possibilidade, a lei veio para trazer realmente, para formalizar esse processo, é você comercializar enxame. A gente tem enxame hoje, pasmo, que chegam a atingir cifras de 8, 9, 10 mil reais por um enxame de algumas espécies. Mas, em contrapartida, o valor médio de uma abelha gira em torno de uma jataíba, gira em torno de 200 reais, uma mandaçaia, 300 reais. A gente tem espécies que as pessoas pagam valores altíssimos. Isso é ruim por um lado, porque às vezes pode criar um processo de predação desses enxames de forma natural, mas a lei veio justamente para isso, para regularizar, né, formalizar essas vendas e trazer conhecimento para o cara, porque eu vejo o mundo de maneira bem financeira, sabe? Eu acho que ninguém rasga dinheiro. Acho que no mundo de hoje, nem maluco está rasgando dinheiro mais. Então, assim, o cara não vai matar um enxame que está no muro dele porque ele sabe que ali tem, vale alguma coisa. Então, talvez aí seja o caminho da preservação da abelha sem ferrão. Tanto pelo conhecimento, como pelo cara falar, pô, não tem a ignorância de matar alguma coisa que vale algum dinheiro, vamos chamar.
Já ajuda também. Filipão, então deixa seus contatos, suas redes aí, quem tiver curiosidade, quiser conversar com você, então, quiser comprar um melzinho.
É fácil. É no arroba Meliponário Oasis, com um O só. Meliponário Oasis.
Eu vou botar lá na descrição do episódio
isso.
Também.
Põe, porque quem quiser achar a gente, acha por lá e tira dúvidas. A gente presta serviço social mesmo, muitas vezes, de maneira filantrópica, porque acho que ganhar dinheiro é bom, a gente precisa dele para viver, mas a gente precisa da manutenção desses seres no nosso ambiente. Né? A gente está tendo segundas, terceiras chances a partir do momento que a gente vê abelhas sem ferrão dentro da cidade. A gente já desmatou, a gente já destruiu, já jogou veneno e ainda assim os bichos estão ali. Então acho que merece aí um cuidado, um carinho. Se precisar, que alguém tiver dúvida aí, pode entrar em contato com a gente lá, que vai ser muito bem recebido.
Maravilha. Fechou, meu amigo. Obrigado mais uma vez, tá? Vinícius, recadinho final aí pra turma.
Ô, gente, vocês digitar Mevcast aí, ó, Instagram, YouTube, até no Spotify e outras plataformas de podcast. Se você digitar Mevcast, já vai aparecer a gente. Muito importante que você siga, classifique, dê 5 estrelas no caso do Spotify, acompanhe a gente e manda um feedback. Instagram, principalmente, é um canal aberto ali pra gente estar conversando. Fiquem à vontade, beleza, pessoal?
Fechou. Quem vai finalizar o episódio hoje é o João Paulo.
É.
Com todo o seu carinho.
Logo eu. Vai, ô, aí, só mais uma coisa. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez. Muito bom o episódio.
Eu que agradeço. O João já conhecia, né? Mas vocês ainda não conheciam. Um prazer conhecê-los. Muito obrigado. Precisando da gente aqui. Vai ser sempre um prazer atendê-los.
Vamos fazer isso aqui pessoalmente depois, viu, Felipe? Vamos marcar.
Com certeza. Agora a gente está com a nossa sede lá, tá ficando pronta. Vai ser um prazer imenso recebê-los aqui. A gente tem um pomar de frutas lá, com mais de 700 variedades de frutíferas.
Você tá aí, mano.
É muito bacana. Mas isso já é assunto para um outro episódio.
Exato. Desconecta não, que eu vou falar um trem que você ainda.
Não, vai,
Paulo, despede
falar,
da turma aí.
Então é isso, gente.
Deixa aí, não ajuda não.
Eu sou novo nisso. Muito obrigado. Agora, eu fiquei muito feliz com essa conversa que a gente teve com o Felipe. Porque além de pai de planta, pai de pet, talvez eu vire pai de abelha.
Muito bom.
Não, então é isso, gente. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Até mais pra vocês. Boa semana. Estudem muito.
E tomem água.
Bebam água. Pratiquem exercícios. Esporte é vida. Falou.
Valeu.
Valeu. Tchau.